Nesse slide aqui, nós trazemos, vamos dizer assim, a composição do número de empresas, né, que o Grupo Marfrig hoje detém o controle a nível mundial, né? Desde a Keystone, nos Estados Unidos, né, o Tacuarembó, no Uruguai, a Marfrig Alimentos, a divisão bovinos aqui do Brasil, a Moy Park, no Reino Unido, né, a Quick Food, na Argentina, e a Seara Alimentos, aqui no Brasil. E, além disso, nós temos também a Zenda, que é uma empresa especializada em couros do Grupo Marfrig, uma das maiores empresas a nível mundial, com sede também na Argentina, Uruguai e África do Sul. Aqui eu só queria ressaltar que é estratégico para o Grupo Marfrig realmente o aspecto de segurança, né? É um dos valores mais visados, né? Nós temos, inclusive, um comitê executivo de segurança que se reúne periodicamente com a presença do presidente da empresa. Dentro da estratégia de sustentabilidade do Grupo Marfrig, na área da dimensão estratégica social, também a segurança tem o seu papel de relevância. E nós também introduzimos agora o nosso Comitê Internacional de Segurança, o qual se reúne mensalmente também para discutir as melhores práticas de segurança que nós temos no Grupo Marfrig a nível mundial. Então, mensalmente, nós temos trazido à tona temas de relevância que podem ser migrados, vamos dizer assim, em termos de aplicação prática em cada empresa do grupo. Aqui vocês têm um cenário, né, do que é o Grupo Marfrig, né? Nós já somos, né, a nível mundial, com 85 mil colaboradores, né? Presente em todos os continentes, né? Nas Américas, na África, na Ásia, na Europa e na Austrália. Nós temos um relacionamento hoje somente no Brasil com 13 mil produtores e empresários rurais, seja na produção da proteína bovina, na conversão, né, da proteína vegetal em aves e suínos. Temos a nível mundial mais de 150 complexos industriais, onde estão aqueles 85 mil trabalhadores, né, produzindo e agregando valor para o Grupo Marfrig, né, presente também em 22 países e em todos os continentes, como eu citei aqui, né. E hoje, né, estamos presentes com produtos a nível de 140 países, com várias marcas, e certamente a marca Seara é a marca mundial do grupo hoje. Então, nossa estratégia realmente é a diversificação da proteína animal, né? Começamos ali então com bovinos, caminhamos para ovinos, né? Fomos para suínos, entramos com frangos, estamos com peru e mais recentemente lá no Chile com lagostas, inclusive. Essa estratégia do Grupo Marfrig realmente é ser uma fornecedora mundial de proteína animal e ser realmente uma das maiores empresas do mundo. Falando no aspecto de segurança, né, é um valor realmente do Grupo Marfrig, né? Essa fatalidade realmente manchou a nossa caminhada, mas também está nos alertando realmente que, por mais que a gente tenha feito, né, o nosso esforço de ter lidado aí com investimentos na ordem de 20 milhões de reais por ano, só em segurança, seja em treinamento, seja em adequações fabris, seja em fornecimento de equipamentos de proteção individual, mesmo assim, com todo esse planejamento, nós não conseguimos evitar esse acidente. E, com isso, nós estamos tomando outras medidas, vamos dizer assim, para reforçar o nosso processo de segurança dentro do grupo. É uma falha de Bill Gates aqui, pelo jeito. Eu trouxe aqui, como colaboração e para mostrar dentro dessa comissão, vamos dizer assim, né, os elementos principais e relevantes da nossa política e programa de segurança e saúde ocupacional. Para cada elemento daquele ali, nós temos, vamos dizer, um conjunto de ações, de políticas, de atitudes, visando justamente a prevenção do acidente. Destaco realmente o trabalho com energia elétrica, né, que no ambiente onde nós trabalhamos, vamos dizer assim, existem riscos grandes, vamos dizer assim, que nós temos que realmente tomar providências preventivas no sentido de bloqueio de máquinas, no sentido de estar com pessoas preparadas a nível de conhecimento de energia elétrica. E tudo isso o Grupo Marfrig coloca à disposição em cada site que nós temos ali, nos 151 sites, na realidade, que nós temos a nível mundial. Nós temos também trabalhos em níveis de altura, né, com os nossos silos, onde nós armazenamos os nossos grãos. Então, nós temos cuidados especiais. Existem realmente ambientes confinados em que nós determinamos a abertura do trabalho em espaço confinado somente realmente com autorização prévia de pessoas qualificadas, totalmente documentado e validado antes de iniciar qualquer operação em espaço confinado. Trabalho a quente é uma preocupação nossa, porque também nós temos fábricas de ração em que o risco de explosão com poeira é bastante acentuado. E se nós não tomarmos medidas, vamos dizer assim, super adequadas, né, podemos estar provocando uma implosão dentro do ambiente fabril. E por isso que nós temos também procedimentos específicos, né, com validação de engenharia de segurança e técnicos de segurança. Nos frigoríficos, certamente, né, temos um trabalho grande com facas, né? Apesar da tecnologia ter evoluído altamente na última década, né, com desossas automáticas, os nossos clientes ainda demandam, né, desossas manuais, em função de obter realmente um trabalho mais artesanal e um corte mais adequado à necessidade do consumidor. Mais recentemente, em função, inclusive, do crescimento econômico do país, onde a demanda de mão de obra, né, de pessoas qualificadas, vem aumentando de forma bastante relevante, nos obrigou a caminhar de forma mais acentuada no caminho da automação industrial. Isso é fato, inclusive, que somente no ano passado, 18 novas linhas de corte e desossa automática foram implantadas no Grupo Marfrig, porque não há... posso dizer que não há mão de obra disponível para poder avançar com a produção crescente e com o nível de valor agregado que o mercado vem demandando. Então, o Grupo Marfrig está agora caminhando fortemente para a automação industrial, visando a suprir essa deficiência de quantidade e qualidade de mão de obra qualificada. Nós temos também o plano de atendimento a emergências, que vai desde o aspecto de comunicação, né, onde sobe realmente ao Conselho de Administração do Grupo Marfrig, que faz a gestão direta em caso de uma emergência de gravidade, como essa que aconteceu lá em Bataguaçu. Nós temos inspeções periódicas diárias. Né, nenhuma atividade do Grupo Marfrig inicia a sua produção sem uma análise prévia dos aspectos de segurança e dos aspectos de alimento seguro. A área de segurança e de qualidade, diariamente, antes de iniciar uma operação, fazem inspeções visando a liberação para o processo produtivo. Um fator importante também, nós usamos muito recurso de terceiros, né? Nas nossas indústrias, né, serviços de terceiros só podem adentrar o parque fabril depois de receberem um treinamento adequado. Por isso que nós caminhamos cada vez mais para terem poucas pessoas que tenham a qualificação nesse tipo de serviço e que já receberam, né, previamente esse tipo de treinamento. Então, estão devidamente habilitados a poderem fazer o procedimento dentro de nossas indústrias. Por trabalharmos, certamente, com vários SKUs, né, nós demandamos, então, áreas de armazenagens que demandam um transporte interno bastante acentuado a nível de empilhadeiras e transpaleteiras. E todos que conhecem aqui a indústria fabril sabem realmente, né, a importância, né, de você ter um traçado adequado para esses transportes móveis e, mais do que isso, né, a habilitação, né, que não, por si só já é legal ter habilitação, mas a empresa faz um esforço adicional de qualificação desses operadores. E uma coisa que funciona bastante, e eu acho que essa é uma diferenciação do Grupo Marfrig em termos de segurança, é justamente a avaliação do comportamento seguro. O senador colocou aqui, né, ato inseguro, comportamento inseguro. E nós acreditamos muito no comportamento. Por mais que o nosso funcionário, quando entra no Grupo Marfrig, recebe um treinamento adequado, né, manuais de instruções, retreinamentos periódicos para consolidar esse entendimento, o que a gente chama de comportamento seguro, o processo de comportamento seguro, é a ferramenta mais importante do grupo. Onde nós temos pessoas, vamos dizer assim, profissionais com mais maturidade e experiência na operação, e eles ficam observando a operação de nossa equipe. Então, se tem algum colega, né, que, por algum motivo, né, o time dele perdeu naquele dia, né, veio chateado, e ele fica meio distraído na operação, ele reflete isso claramente como comportamento inseguro. Então, nós temos pessoas dentro do Parque Fabril, vamos dizer assim, orientando, olha, colega, esse tipo de atitude pode, além de provocar um acidente para você mesmo, pode, inclusive, provocar acidente em outros colegas. E isso é feito diariamente. Então, é feito de forma oral, né, alerta imediato, e aqueles colegas que são mais inibidos, eles escrevem. Olha, encontrei aqui um comportamento inadequado do meu colega, né, que eu acho que isso pode provocar um acidente. Então, esse tipo de ferramenta, ele tem ajudado nós a crescermos diariamente no aspecto de segurança, inclusive até a nível de investimentos, né, porque nos auxilia até a introduzir novas ferramentas dentro do processo Fabril. Internamente, nós temos trânsitos bastante de veículos e caminhões, né, são dezenas de caminhões diariamente nas plantas, e nós temos realmente uma linha de trabalho bastante focada no trânsito. Além dos nossos vendedores, né, nós temos milhares de vendedores a nível mundial. O processo de ergonomia, né, é um processo bastante forte dentro do Grupo Marfrig, inclusive nós agora estamos participando do grupo tripartite, né, com a área trabalhista, com o Ministério do Trabalho e Água e Indústria, discutindo uma norma específica para frigoríficos. Né. E o pilar dessa norma, né, na minha opinião, está focado na ergonomia. Nós temos procurado, junto com a Água e Indústria em geral, transferir nosso know-how em termos de ergonomia, para que a gente possa melhorar realmente as condições ambientais de trabalho, focando nessa ferramenta importante, que apesar de ser antiga, né, a nível mundial, ela vem sendo aplicada com mais ênfase agora, recentemente, dentro da agroindústria. E a Marfrig é uma das pioneiras no uso dessa ferramenta e vem colaborando de forma efetiva para que a gente possa realmente melhorar a condição de trabalho a nível de ergonomia dentro do trabalho manual feito dentro da agroindústria. Certamente os EPIs, né, a gente vem trabalhando cada vez mais e adotando níveis de certificação internacional, porque nem todo EPI parece ser qualificado. Né? Nós temos indústrias no Brasil, infelizmente, que vendem equipamento não tão adequado. Nós queremos um comitê específico de avaliação de EPIs dentro do grupo, para testes em laboratório de terceiros, para validar a qualificação do EPI que é dada pelo fornecedor. E nós só compramos EPIs certificados hoje. Proteção auditiva, nós temos algumas áreas ainda dentro do grupo que não conseguimos minimizar o ruído dentro do limite máximo de decibéis adequado, então nós temos que adotar ainda a proteção auditiva. A nossa área de engenharia vem trabalhando a nível de tecnologia no sentido de trazer equipamentos que diminuam esse nível de ruído, mas infelizmente não está disponível a nível mundial ainda. Então, nós temos que adotar a proteção auditiva. Proteção contra fluidos contaminados também, para evitar, inclusive, contaminações ambientais, também faz parte do nosso processo de segurança. Né? Proteção respiratória naquelas áreas de alta umidade e onde trabalho com produtos químicos também faz parte do nosso procedimento. Contra riscos químicos, idem. Né? E uma outra coisa que a gente também acredita muito é a campanha de comunicação. Nós temos comunicação massiva e intensa de comunicação. E é obrigação da equipe das nossas fábricas fazer o que a gente chama de comunicação de área de segurança. Né? Então, além da inspeção feita pela área de engenharia de segurança para liberar as atividades produtivas, a supervisão é obrigada a falar sobre segurança antes de iniciar a operação também. Então, isso aqui tudo, senador, é um conjunto de atitudes que não funciona de forma individual. Se nós não trabalhar isso aqui de forma coletiva, realmente, nós aumentamos mais ainda o risco de acidentes dentro da agroindústria, né, e dentro de um curtume. Aqui um exemplo de comunicação que é feita. Né? Nós procuramos sempre aliar o lado humano, né, do trabalhador dentro daquele ambiente de trabalho e sempre lembrando que ele está com a devida EPIs à disposição para ser utilizado e também com uma equipe de emergência em caso de um fato grave acontecer. Nós temos caminhado a nível de certificações independentes e reconhecidas internacionalmente a nível mundial, seja no aspecto de meio ambiente, seja no aspecto de alimentos seguros, seja no aspecto de gestão, seja no aspecto de segurança, seja no aspecto de ética, seja no aspecto social. Nós acreditamos muito, vamos dizer, que a visão externa para dentro da nossa indústria é importante para nos alertar de alguns vícios, talvez, que a gente esteja cometendo. Então, essas certificações que são feitas com auditorias independentes a cada 6 meses ou anualmente, trazem realmente um conteúdo importante e que a gestão do Grupo Marfrig, né, na presidência do Marcos Molina, dá devida relevância para que a gente faça a melhoria contínua. Aqui eu queria só salientar, desculpe me estender no tempo aqui, mas eu acho que é importante, o Grupo Marfrig, ele tem o pacto, né, da erradicação do trabalho escravo, né, principalmente junto com o Instituto Ethos. Nós trabalhamos em workshops constantes, mostrando a nossa preocupação realmente de evitar esse tipo de trabalho ou eliminá-lo, inclusive na cadeia produtiva setorial. Nós trabalhamos junto com o nosso fornecedor e demandamos a nível contratual realmente esse impedimento do uso de trabalho escravo aqui no Brasil. Agora eu vou começar a entrar um pouco então na ocorrência, na fatalidade realmente que nos manchou aí. A gente pode continuar, senador?
Claro, agora o que mais nos interessa é esse.
William, eu vou continuando aqui, você me ajuda no processo, então?
Se precisar ajudar, fique tranquilo,
tá.
Vou sentar aqui também.
Então, para vocês terem uma ideia, né, Bataguaçu, como eu falei, é a menina dos olhos do nosso presidente, porque tudo começou lá. E foi por isso que nós construímos agora recentemente, em 2009, final de 2009, nós inauguramos o maior e melhor complexo de curtume do Brasil. É, ele está realmente nivelado às melhores plantas a nível mundial. É, e eu falo isso de cadeira porque tive a oportunidade de conhecer outras plantas na Argentina, no Uruguai e na Europa, onde realmente é orgulho para o país ter uma planta desse calibre aqui. É tudo o que tem de mais automático está lá naquele sistema lá, né? E quem conhece o curtume, né, de décadas atrás, sabe como é que era o procedimento, realmente, né, quase desumano, né, as pessoas trabalhando dentro de tanques com água, manuseando produtos químicos, né, e o nosso curtume lá, realmente, ele conseguiu evitar tudo isso, e realmente ele é altamente moderno. E como citei ali, né, nós temos o grupo Zenda, né, que é o maior grupo de fornecimento de couros a nível mundial, né, nós fornecemos hoje para BMW, Mercedes-Benz, Boeing, couros de especificação, inclusive, para evitar a combustão. Então, para você ver a tecnologia que está aplicada a nível de couro, né? E aí, trabalhando, inclusive, a nível de tecnologia, trazendo vários tipos de maciez e resistências, né, que são necessárias a esse tipo de aplicação. E, mais recentemente, também entramos com fornecimento de couro a nível de calçados. O que ocorreu lá em Bataguaçu, né? Na realidade, às 11 horas e 45 minutos do dia 31 de janeiro, numa terça-feira. Nós recebemos um caminhão de produto químico, né, que adentrou o nosso pátio e houve uma descarga equivocada. Né, a transportadora, na hora que foi descarregar no tanque, em vez de colocar no reagente 1, colocou no reagente 2. E imediatamente iniciou uma reação. Né, e essa reação formou um gás tóxico, né? E para o azar, né, para combinar ainda, né, os tanques são externos e a ventilação conduziu a nuvem de gás para dentro da fábrica, porque se a ventilação, né, o ar, né, tivesse ventilando em sentido contrário, não tinha acontecido o acidente. Então, os tanques são externos, né, existem níveis de ventilação adequados,